Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado. Seja bem-vindo à Rádio Morada, seja bem-vindo à Morada no Campo. Estamos começando mais um programa trazendo as grandes informações do agronegócio para você. Eu sou Divino Ronaldo, comunicador do agro, diariamente entrevisto aqui os grandes personagens do agronegócio brasileiro. Hoje eu vou conversar com o Bruno Eduardo da Silva Cavamura, direto do estado do Mato Grosso. Ele é engenheiro agrônomo e representante de vendas da CEUAGRO e o tema da nossa entrevista será elevação de produtividade com o consórcio de culturas.
Morada no Campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no Campo, apresentação de Divino Ronaldo. Apresentação de Divino Ronaldo.
Toda quarta-feira, o Dr. Henrique Medeiros nos fala sobre direito no agronegócio.
Direito no agronegócio, aqui no Morada no Campo, com o advogado Dr. Henrique Medeiros.
Olá, Divino Ronaldo. Bom dia e bom início de tarde a você e aos ouvintes que nos acompanham no programa Morada no Campo. Nesse mês, tratamos sobre o direito de preferência do arrendatário em relação à aquisição da propriedade no curso do contrato de arrendamento rural. Portanto, o proprietário que queira vender o imóvel arrendado deverá tomar as precauções legais com eventual direito de preferência do arrendatário. É um ponto que costuma ter disputas judiciais e de onde já vimos, na prática do dia a dia, vários negócios serem desfeitos por mau uso ou abuso do direito de preferência. O arrendador, proprietário do imóvel, que queira vender a sua área, deverá tomar cuidado de oportunizar ao arrendatário a notificação para o exercício do direito de preferência. E para que não tenha dores de cabeça, ou seja, responsabilizado civilmente no futuro, deverá fazer com expressão da realidade e com toda delimitação contratual. Já para o arrendatário que queira adquirir a área, é importante que o acompanhamento do seu aceite e da formação do contrato seja feito também através de um profissional do mundo jurídico, um advogado. O contrato de compra e venda de imóveis rurais geralmente envolve valores significativos, por isso, importante estar amparado juridicamente. E para o terceiro que queira adquirir uma área rural, é muito importante que tenha conhecimento da existência de arrendatários neste imóvel e de eventual interesse desse arrendatário em exercer ou não o direito de preferência. Lembre-se de que, em eventual ação de preferência movida pelo arrendatário, o terceiro adquirente poderá ficar sem a área e, pior, sem dinheiro, pois o valor que ficará depositado pelo arrendatário numa conta judicial e ficará bloqueado até que se resolva o processo. Portanto, antes de celebrar um contrato de compra e venda de um imóvel rural, busque o auxílio do seu advogado de confiança, que tenha uma experiência na área agrária, evite dissabores e tenha segurança na concretização das suas negociações. Essa foi mais uma dica de direito aplicado ao agronegócio. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima semana.
Doutor Henrique, abraço para você, meu amigo. Até quarta-feira que vem. Eu vou para o intervalo comercial e já nós estamos de volta.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você, produtor rural que está ouvindo o Morada no Campo, está em busca de novas soluções para o manejo de pragas e doenças na sua lavoura? Com foco em um manejo eficiente, a Agro7 apresenta a linha GrapBis de biocontrole, com novas soluções em produtos biológicos. Com a maior fábrica de inoculantes biológicos do mundo, a Agro7 leva essa tradição para o biocontrole, com três novos produtos: bionematicida, biofungicida e bioinseticida. Tudo isso para que você tenha um manejo mais sustentável com maior produtividade. Então acesse agro7.com.br ou procure uma das unidades da Soagro na nossa região, em Rio Verde, Jataí ou Montevidil, para conhecer essa novidade da linha Grap. Lembrando que esse é um produto de uso exclusivamente agrícola. Por isso, leia atentamente o rótulo e a bula e consulte o engenheiro agrônomo. Grap Bis é Agro7.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
O meu entrevistado de hoje é Bruno Eduardo da Silva Cavamura, que é engenheiro agrônomo e representante de vendas da Cel Agro. E o tema da nossa entrevista será elevação de produtividade com o consórcio de culturas. Grande Bruno Eduardo Cavamura, como é que você está? Tudo bem?
Bom dia, Divino. Tudo bem, graças a Deus. Tamo aí. Ó, tentar agregar um pouco nesse prosa e agro e prosa, né?
Você não vai tentar, não. Você vai agregar, pode ter certeza disso, cara. Você agregar. Tem informação de muita qualidade. Como é que estão as coisas aí em Rondonópolis, no Mato Grosso?
Hoje, graças a Deus, vinha de um dia meio de, vamos dizer assim, estiagem. Hoje o tempo amanheceu bem nublado, tá chovendo. Os produtores aí conseguiram levar o soja, sustentar o Brasil, alimentar o mundo. A chuva tá regularizando aqui. Aqui passou por um dia difícil, cara.
Brasil inteiro, viu, Bruno? Brasil inteiro. O negócio tá meio desregulado. Antigamente Brasil a gente sabia inteiro. Quando ia chover. Agora a gente não tem nem noção, cara. Né?
Pô, tem fazenda aí que o produtor tá com 12 dias sem chuva. Tem outros que mandou mensagem que plantou e tá com 80
meu
minutos
Deus do céu,
hoje.
Meu Deus do céu. Aí eu vou te falar, o povo não dorme.
Tem de tudo. Não dorme, é uma
Ô,
guerra.
Bruno, vamos falar hoje aqui de integração lavoura-pecuária, vamos falar desse consórcio, né, de lavoura de grãos, mais pastagem, o que que isso pode trazer de benefícios, né, principalmente nesse momento em que se discute tanto o papel da palhada, né, eu não sei aí na sua região, mas aqui, por exemplo, aconteceram muitos incêndios, e muitos produtores perderam completamente a palhada dos solos, ficando tudo descoberto. Inclusive, Bruno, com uma curiosidade, uma cena que a gente não via aqui há muitos anos, que eram redemoinhos nas fazendas. Antigamente, quando eu era jovenzinho, tinha muito isso aqui, né? O solo era descoberto, então era aquele poeirão. Depois, com o plantio direto, com as palhadas, isso praticamente acabou e agora voltou, cara. Então, infelizmente, uma cena ruim de se ver. Mas vamos começar entendendo um pouco por que a integração das lavouras de grãos e pastagem com braquiária se mostra um método eficiente.
Então, Divino, até já pegando a parte aí do redemoinho e poeira, essas coisas, é que antigamente acontecia muita essas nuvens de poeira, esses redemoinhos que você via de longe, por causa que a prática que era executada antigamente, né, gradeava-se muito, deixava o solo totalmente disperso ali, desprotegido, e aí quando dava um vento, um redemoinho, subia aquele imensidão que você via de longe. Com o avanço da agricultura, isso foi, viu os benefícios que uma palhada poderia trazer, e acabou, começou a acabar, diminuiu bem. E esse ano, inclusive, por ser um ano que houve muitas queimadas, não só na sua região, como na minha, como em São Paulo, nos canaviais, deixou esse solo desprotegido de alguma forma. E esse ano vai ser um ano de muito desafio para os produtores reconstruir tudo isso que, vamos dizer assim, foi perdido. Porque tem produtor que vem trabalhando assim, textura de solo, melhorar o solo com palhada há muitos e muitos anos. E automaticamente, no momento que queima, você se perdeu um trabalho de muitos anos. Inclusive, até muitos acham que o produtor que toca fogo, o produtor não toca fogo, cara. O produtor, ele, quando pega um fogo, ele fica desesperado. Igual eu acabei de falar aqui no começo. Tem um lugar aí, aqui, na minha região, que tá, por exemplo, 12 dias sem chuva. O solo nesses lugares, Divino, quando é um solo coberto com palhada de braquiária, ele aguenta, ele retém muito mais umidade, muito mais água para a própria soja do que uma área que foi queimada, está desprotegida, que o sol bate diretamente no solo. Tanto o sol quanto, por exemplo, uma chuva bate e já deixa o solo totalmente desprotegido. E isso é uma das práticas que o produtor vem tentando adotar, que é fazer soja e o milho, mas quando não consegue, não tem a janela, vamos dizer assim, não dá tempo mais fazer o milho, vai colocar uma cultura para ficar de fazer a cobertura, vamos dizer assim, para deixar esse solo protegido, para quando ele for plantar a soja, ele ter uma palhada impecável. E, por exemplo, quando chegar num dia como esse que nós passou aqui agora, é de ficar o veranico, né, que fala que é essa época que era para estar chovendo, não, vamos dizer assim, todo dia, mas boa parte dos dias, não ficar 12 dias sem chover, a planta de soja, ela aguenta mais tempo com a água que já ela tem disponível no solo. E isso tudo, a braquiária ajuda demais, cara. Pela sua matéria orgânica que ela deixa, tanto na parte superficial das raízes, ou na parte superior, que as folhas, quanto na parte de baixo, que as raízes.
Quando é que a braquiária voltou a ter relevância, Bruno? Porque teve uma época que o pessoal não dava muita moral para a braquiária, não. Parecia até que o pasto que tinha braquiária, parecia que até era uma coisa ruim. E de repente ela voltou com tanta força, voltou com esse protagonismo todo. O que que aconteceu? O que que mudou aí no meio do caminho?
São N motivos, assim, Divina, mas vamos pegar, por exemplo, um. Essa irregularidade de chuva, eles precisavam, tipo, colocar alguma coisa para recobrir o solo. Quando eles viu, quando o centro de pesquisa começou a fazer as pesquisas e viu a eficiência, a melhora em quantidade de sacos por hectare de uma área que era gradeado e uma que tinha uma palhada, e depois veio a palhada de braquiária, esse aumento mexeu com muito o olhar do produtor. E aí, isso foi um dos dos motivos. E aí, também vieram o outro motivo, que não é só de palhada, de segurar a umidade, mas o motivo de quebrar ciclos de doença. Por exemplo, de fungos, se for olhar, a soja é uma dicotiledônea, e a braquiária é uma gramínea, uma monocotiledônica. E isso ajuda demais a quebrar o ciclo de pragas, insetos. E aí, em terceiro ponto, ainda virou outra melhora, que foi questão dos nematóides, que veio crescendo muito a partir do momento que diminuiu essa agradagem, deixou o solo exposto. Querendo ou não, essa prática ajudava a controlar um pouco os nematóides. E quando parou, vamos dizer assim, de gradear e deixou o solo mais protegido, com temperatura melhor, tipo uma época de agosto, quando o solo chega, tipo, o sol aqui chega a 40, 45 graus, um solo desprotegido, às vezes retém mais calor ainda. Isso mata os micro-organismos do solo. E o nematóide era um deles que, tipo assim, morria nesse espaço de tempo aí. E aí, com esse avanço, viu que a palhada, não deixava, não gradeava, deixava as reservas, isso aumentou também o número de nematóide. E aí começou a surgir, tipo assim, melhorou um problema e começou a surgir outro. E viu também que a braquiária quando se fala em controle de nematóide, vamos dizer assim, ela não é a cultura número um para controle, mas é a eficiência que ela trouxe. E, tipo assim, o poder de deixar essa palhada, essa matéria orgânica, casou perfeitamente. E aí por isso que veio aumentando conforme o tempo. Então foi esses fatores. Foi a questão de deixar a palhada, melhorar a textura do solo, ter uma palhada, reciclagem de nutrientes, que é a planta da braquiária. Ela tem estrutura fasciculada, né? Tem áreas bem conduzidas, pode chegar até 2 metros de profundidade, uma raiz de braquiária. Isso recicla, busca aqueles nutrientes lá de cima, joga na parte superficial. E também essa quebra de ciclo de doença foi o que ajudou a braquiária a voltar para essa cena.
Vamos fazer mais um intervalo comercial? Voltamos já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Hoje eu quero conversar com você sobre um tema essencial para a sua segurança e tranquilidade: o seguro de vida. A falta de conhecimento dos benefícios do seguro de vida fazem que apenas uma pequena parcela da população brasileira tenha adquirido um seguro. Um dos principais problemas em não ter um seguro de vida é a falta de proteção financeira para a sua família, em caso da falta do provedor da família. Sem um seguro, os familiares podem enfrentar dificuldades para cobrir despesas como aluguel, educação dos filhos e até mesmo despesas básicas do dia a dia. Conheça os seguros disponíveis no Sicoob Empresarial para te proteger dos imprevistos e deixar um legado financeiro para quem ama. Vá até uma das agências do Sicoob Empresarial ou chame pelo WhatsApp 64-3620-0111.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje estamos falando a respeito do consórcio de grãos e pastagem e braquiária. Eu estou conversando com Bruno Eduardo da Silva Cavamura, engenheiro agrônomo e representante de vendas da Celagro, falando conosco direto de Rondonópolis, no Mato Grosso. Você tocou num ponto aí interessante que me lembrou o seguinte, Bruno. Hoje a gente tem muito uma sucessão de culturas, né, em vez de uma rotação de culturas. Então, muitas vezes é soja, é milho. Aí no Mato Grosso tem muita questão do algodão, né? E não se faz tanto uma rotação de culturas numa mesma área. Eu gostaria de entender o seguinte: de que maneira a prática de plantar diferentes culturas na mesma área melhora a saúde do solo?
Praticamente, Divino, é nessa pegada que eu falei, de quebrar ciclo de doenças. E um exemplo, uma soja. Ela é uma dicotiledônea e é uma leguminosa, vamos dizer assim, uma planta de folha mais arredondada. Então, essa planta ela tem, vamos dizer assim, uma relação carbono diferente à relação carbono do milho, que é uma gramínea, de uma braquiária, que é uma gramínea, forrageira. Se for pegar a soja, ela tem raiz pivotante. A braquiária, o milho, já tem raiz fasciculada. Então, são estruturas diferentes. Isso ajuda a agregar para melhorar um solo. Tipo, como eu posso dizer, vai ter mais microporos. Você fazendo uma rotação com braquiária, com milho, às vezes, no caso da soja, vai ter um micro e macro poros. Mas vai ter mais macro poros do que milho. Então, essa diversidade entre uma gramínea, uma dicotiledônea, vai ajudando a remover. É como se pensasse numa mata. Você chega numa mata, tem de tudo, vamos dizer assim. E você olhar a estrutura do solo da mata, é bem positivo. E é isso que eles buscam na agricultura também, ter essa mistura para não aumentar ciclo de doença, reciclagem de nutrientes, essa pegada, assim, vamos dizer.
Antigamente, os solos eram muito compactados. Hoje, muito menos, né? Hoje não se tem solo compactado tanto como tinha antes. E, nesse caso, eu entendi, pelo que você disse, que a braquiária ela tem um papel fundamental, né? Com essa questão do sistema radicular dela, com as raízes dela que vão aprofundar e vão ajudar a buscar os nutrientes lá no fundo, lá embaixo, trazendo isso para cima, né? Quando você falou, tem muitas pessoas que nos ouvem aqui, Bruno, que não são especialistas, não entendem muito, mas gostam dos assuntos, gostam do agronegócio. Quando você falou de raiz pivotante, por exemplo, da raiz da braquiária, que já é diferente, é porque elas vão conseguindo adentrar ao solo fazendo sulcos, pequenos sulcos, e com isso facilita a penetração da água e também desse fluxo de nutrientes, né?
Sim. Não existir mais essa, igual falei no começo, essa gradagem e essa diferenciação de raiz, essas raízes, quando você desseca uma planta de soja ou de braquiária, essas plantas, as raízes delas vão morrer, os micro-organismos vão comer e vão ficar esses microtubos que descem no solo. Isso ajuda demais, questão de quando dá uma chuva, puro solo já tem esses microtubos, a água conduzir até lugar mais profundo, que vai ajudar também a evitar até questão de erosão, que vai ser um solo mais permeável, vamos dizer assim. Então, essa prática de descompactação de solo com a braquiária é muito positiva. Só que, por exemplo, assim, se for pensar só em descompactação de solo, há outras culturas que fazem esse serviço, esse papel melhor. Mas, às vezes, as outras culturas que a gente ia colocar não deixariam uma palhada ideal, pensando no soja que viria mais para frente. Até por causa que eu falei essa relação de carbono. Vou dar um exemplo aqui rapidinho, só para o pessoal entender. Como a soja é o, vamos dizer assim, o carro-chefe, é o principal hoje, tudo que se faz é pensando, por mais que faz depois uma braquiária, ou faz alguma outra coisa pensando em melhorar perfil de solo, descompactação, o pessoal sempre fica pensando, tá, mas e para a soja, como é que vai ficar? Por exemplo, se for pegar algumas plantas, alguma planta para melhor que a braquiária, assim, vamos dizer, para descompactar solo, ela vai descompactar, vai deixar mais macrotubos, vai deixar o solo mais permeável. Mas se pensar na parte superficial, não a parte que está de baixo, mas a parte superficial, por ser essas plantas ter uma relação carbono, elas vão se decompor mais rápido. E com isso, quando chegar na hora de dessecar e vir a soja novamente, vai ter pouca palhada. E isso vai travar um pouco, assim, vai dificultar a retenção de umidade. Já a braquiária, ela vai conseguir segurar, deixar como a relação carbono dela é diferente, ela vai se decompor mais lento. E quando o pessoal vir plantar a soja, a palhada ainda vai estar lá. Ontem mesmo estava vendo um vídeo de um rapaz mostrando cultivo consecutivo após ano, tipo soja e braquiária, soja e braquiária. E uma palhada impecável, cara. Ele tinha duas palhadas, vamos dizer assim. Ele tinha um do ano passado e a palhada que ele fez esse ano. Então, o solo estava extremamente protegido e a soja estava uma coisa mais linda do mundo, que você pode imaginar.
E com isso, ele vai ter, eu imagino, um aumento expressivo de produtividade, é isso?
Uma lucratividade bem maior. E, querendo ou não, o perfil desse solo melhorou. Questão da descompactação também, que a braquiária fez. Essa casadinha, entendeu? Só para deixar claro, a braquiária não é o melhor para descompactação, mas por ter mais benefícios por trás, ela é a que mais o pessoal usa hoje em dia, vamos dizer assim.
Vamos falar um pouco se fala muito, Bruno, de integração lavoura-pecuária, né? Então, que é mais um componente que entra aí, que é o gado. Eu gostaria que você falasse como é que funciona essa integração lavoura-pecuária.
Assim, integração, falando de modo bem abrangente, o pessoal planta, como eu sempre falei, a soja é o principal carro-chefe. Depois que o pessoal planta a soja, eles vêm com a cultura do milho, alguns casos plantam milho, com a braquiária já. Só que é um processo meio cauteloso, se não tiver, vamos dizer assim, pessoas especialistas, às vezes ele não vai conseguir colher nem ter a braquiária pro gado e nem o milho vai conseguir colher. Mas de modo geral, essa prática, o que que é? É agricultura, você planta soja e, tipo, vai entrar entre safra, vamos dizer assim, nessa época da seca. Você joga a braquiária e vai ter a pastagem pro gado poder tipo, fazer a terceira safra, né? Eles falam que é uma safra do grão, da soja, outra do milho. E nesse intervalo que não chove, vai ter a braquiária lá estabelecida ainda para fazer a quarta safra, que é da carne, vamos dizer assim. Isso ajuda demais, questão dos produtores, benefício, vamos dizer assim, além de estar rotacionando, como que eu posso dizer, vai melhorar muito a questão de lucratividade mesmo por hectare, porque ele passa a ter três safras em um único hectare. Por exemplo, se eu pegar um pecuarista, tipo, é o ano inteiro só o gado ali. E se eu pegar um lugar que tem integração, ele vai ter a soja, vai ter o milho, ou às vezes só a soja e a braquiária, entendeu? E isso é questão que melhorou demais a lucratividade por hectare dos produtores, pelo menos aqui na minha região.
Eu vou para mais um intervalo comercial, voltamos rapidinho, rapidinho.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você sonha em ter um sítio ou chácara, criar os seus próprios animais, aproveitar a natureza? Ou quer ter um rancho, às margens de um rio ou de um lago, onde você possa pescar, passear de canoa, lancha ou jet ski. A sua hora chegou. A Rural Urbana Imóveis tem lotes para ranchos parcelados em até 130 vezes e sem entrada. Saiba mais e realize o seu sonho. Envie um WhatsApp para o número 64-9248-2794 e fale com a corretora Ediene Costa. Ela irá te ajudar. Eu disse 64-9248-2794.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Fazer a integração de grãos, de pastagem e também de gado, né? Integração lavoura-pecuária, pode ser uma boa alternativa para o produtor rural. Eu estou conversando com Bruno Eduardo da Silva Cavamura, engenheiro agrônomo. Bom, numa época em que as margens de lucros estão pequenas, o preço da terra está extremamente valorizado. O fato de poder usar essa terra o ano inteiro é altamente positivo, né?
Altamente positivo. E se eu pensar assim, hoje em dia, Divino, o que que acontece? Não se fala mais produtor, fala produtor rural por causa da prática em si de produzir, de plantar, de cuidar do gado. Mas a agricultura hoje está num patamar que não são mais produtores, são investidores, vamos dizer assim. E quando se fala em investidores, fala muito em diversificação. Por mais que está tudo ligado ao agro, mas são áreas, vamos dizer assim, um pouco diferentes, a agricultura e a pecuária, e com isso tem mais segurança. Um exemplo bem claro é agora. A soja deu uma melhoradinha de preço, em vista do que estava, mas a arroba do boi vem numa crescente bem, bem positiva, e com índice de crescer mais ainda no próximo ano. Então, ajuda a equilibrar essa diversificação, ajuda a proteger mais o produtor.
Tem gente que às vezes pode pensar assim, mas tudo isso é muita teoria, mas será que funciona na prática? Vocês têm um exemplo aí de uma propriedade de 2.500 hectares em Jaciara, no Mato Grosso, né? Eu gostaria que você compartilhasse um pouco dos resultados dessa propriedade rural aí.
Assim, essa propriedade que é cliente nosso ali em Jaciara, como é que funciona? Ela é 2.500 hectares, e devido a eles travar um pouco, ser umas áreas mais arenosas, eles não conseguem fazer a safrinha do milho. Eles fazem soja, milho e algumas áreas algodão. Ou algodão não, perdão, braquiária. Aí o que que acontece, Divino? Eles vão, conforme a chuva vai dando certo, eles vão plantando, eles fazem 100% da área de soja. Acabou, conseguiu colher a soja, se tiver janela, se dá tempo ainda de plantar o milho para plantar uma época ideal e vai ter chuva para ele, eles plantam por questão de lucratividade por hectare, preço. E essas áreas que não vão conseguir fazer o milho, aí eles entram, vamos dizer assim, para melhorar essas áreas, deixar elas mais produtivas para o próximo ano para a soja, que eles entram com a braquiária. Ali, nessa região, por questão de manejo, porque assim, a gente fala, tudo é bonito, mas é uma prática que exige muita mão de obra, esforço, gente capacitada. Porque, igual eu te falei, por mais que práticas agropecuárias, mas a pecuária e a lavoura ainda é um pouco distante. Um exemplo que eu posso te dar é a turma de serviço. Segue totalmente, o pessoal da agricultura tem um padrão e o pessoal da pecuária tem outro padrão. Inclusive, toda fazenda que tem essa integração, que eles colocam a braquiária, e tem integração que eles colocam o gado para comer a braquiária, tem um gerente para a parte da pecuária e um gerente para a parte da lavoura. E tem que se conversar entre si para como que eu posso tomar o terreno a mais do outro, né? Porque
um não invadir a competência do outro.
Porque, por exemplo, em outubro, o gerente vai querer plantar soja, vai começar a querer dessecar as áreas. E o cara da pecuária já tem que pensar onde que ele vai colocar aquele gado, onde que vai, que ali vai virar soja, vamos dizer. E aí, às vezes, dá aqueles atritos, né? Que aí o cara, como por exemplo, o rapaz da pecuária, como eu não vou ter mais essa área, ele vai plantar soja, vou tirar toda a palhada, tipo assim, começa essa parte vegetal tudo, e aí dificulta. Por isso que dá um consenso. Voltando, essa região, essa fazenda ali que a gente atende ali em Jaciara, ela não faz, por dois motivos, é manejo, né? falta operacional, gente, que engloba muita coisa. Tem que fazer estrutura, curral, mais manejo, tem que fazer uma cerca, vamos dizer assim, construir cerca rápido, depois tirar muito rápido também para plantar. Então fica um desafio muito grande. É tipo uma coisa quase, vamos dizer assim, você entra quase numa guerra. E aí, mas assim, eles só fazem essa prática de plantar soja e depois nessas áreas que não dá janela para o milho, fazer a braquiária, mas isso já, sem mesmo colocar o gado em si, já traz muito benefício. Igual eu te falei, é reciclagem de nutrientes, é descompactação de solo, melhora palhada, vai segurar mais umidade para a soja no próximo ano, quebra de ciclo de doença. Isso dá uma segurança para a soja no próximo ano muito grande. Mas assim, se colocasse o gado seria melhor ainda, igual eu falei, ia ter uma terceira safra ali para produzir, mas no momento ali, esse produtor que a gente atende ali, eles só fazem agricultura naquele lugar, apesar de ter muitas fazendas de pecuária também, mas ali eles deixou mais exclusivo. Às vezes, conforme o tempo ali for ajeitando, ajustando, eu acredito sim que eles vão começar a colocar gado ali naquelas regiões.
Eu ouvi dizer, Bruno, que esse consórcio é grão mais a braquiária, ele ajuda a reduzir o uso de defensivos agrícolas. Isso é verdade?
É verdade. Ajuda gradativamente. Não vou dizer assim uma escala, nossa, exorbitante, mas ajuda sim, porque você tem a quebra também de... A quebra de culturas diferentes, e querendo ou não, a palhada em si, igual eu te falei, ela abafa muito a questão do mato. Tipo, o solo vai estar totalmente coberto, ele só vai ser aberto ali. Quando passar a plantadeira ali, com um disco de corte, cortando, deixando aquele trieirinho ali só pra soja sair. E essa outra área fica totalmente recoberta. O exemplo que eu falei pra você atrás, que o cara tava com duas palhadas, uma do ano anterior e uma desse ano agora, cara, era coisa dessa grossura, assim, cara, de matéria orgânica. Isso é impossível o mato romper. Só sai ali mesmo a soja, porque passou o disco de corte. Então, isso reduz drasticamente na utilização de herbicida, por exemplo. Porque o controle de plantas daninhas vai ficar muito mais eficiente nesse sistema.
Meu amigo, muito bom. Eu acho que a gente conseguiu abranger aí, trazer as informações, trazer um pouco mais de luz ao pessoal. Você está aí no Mato Grosso, trabalha na Céu Agro, é isso?
Céu Agro, tecnologia em aplicação.
Tem um podcast aí também?
Temos um podcast, chama Pode Aplicar. Está aí nas plataformas.
Pode Aplicar?
Nas plataformas, está no Spotify, está no YouTube, está no Instagram, tá abrangindo aí.
Então, quem quiser conhecer um pouco mais da Céu Agro, quem quiser ter um pouco mais de informações técnicas, ouvir um pouco mais o que o Bruno e os outros técnicos têm a dizer, é só seguir o podcast Pode
Aplicar.
Pode Aplicar. Meu amigo, muito obrigado. Foi um prazer falar com você.
Eu que agradeço, Divino, pela oportunidade de a gente estar trocando um pouco de informação, trazendo um pouco de conhecimento mais técnico e superficial para aqueles que não entendem muito do assunto, mas isso é muito importante, levar informação para vários tipos de ouvintes.
Valeu, obrigado, um abraço para você.
Eu que agradeço.
Eu conversei com o Bruno Eduardo da Silva Cavamura, que é engenheiro agrônomo representante de vendas da Céu Agro, e nós falamos a respeito da elevação de produtividade com o consórcio de culturas. É sempre tão importante isso, né? Trazer esses temas, renovar essas informações, reciclar essas informações, ajuda bastante. Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Um grande abraço para você e até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.